A pandemia do coronavírus faz com que milhares de pessoas tenham de lidar com o isolamento. Alguns estão sozinhos em suas casas, outros separados da família porque têm de trabalhar e não querem colocar em risco a saúde dos seus. E há aqueles que estão trabalhando ou não em home office com toda a família. Seja como for, há muitas pessoas tendo dificuldades em passar por esse momento. Há quem esteja deprimido, ansioso, triste, com medo, e aqueles que passam por essa realidade sem sentir tanto a mudança. Eu conversei com a professora Leila Tardivo, do Instituto de Psicologia da USP, que contou que ela e vários outros psicólogos profissionais, através do Apoiar, estão realizando atendimento online de pessoas que buscam uma ajuda profissional neste momento.
As pessoas mandam um e-mail, a gente vê a demanda, pede o contato, psicólogos devidamente cadastrados no Conselho Federal de Psicologia para o atendimento online respondem, né? E sempre com uma finalidade, né, de acolhida. Temos recebido mais adultos, adolescentes menos. O serviço é mais específico para esse período. Tem a ver com um atendimento mais pontual, presencial, emergencial mesmo, mas não é um só. Então a pessoa pode manter-se quantas vezes ela necessita, como uma forma de apoio e de suporte para esse momento. A gente tem recebido pessoas muito ansiosas, pessoas deprimidas, existe muito medo, né? Uma população que vem nos procurando, embora eu sei que também existem outros serviços, e são um grupo que requer e que merece da gente, todos, né? Mas merece muita atenção, muito cuidado, que são os nossos heróis hoje, né? Que são os profissionais de saúde.
Viver em função da pandemia só vendo os noticiários deve ser evitado neste momento.
Primeiro, evitar o tempo inteiro o assunto, as notícias. Muitas corretas, né? Mas muitas falsas, então também não ajuda. Não é seguir a orientação dos profissionais de saúde. É o momento onde a ciência é que dá as respostas e procurar, não é, fazer atividades mais criativas, mais construtivas. A questão da empatia e da solidariedade. Quem puder fazer algo no prédio, pelos idosos, por pessoas que necessitam, que estão sozinhas, atitudes mais criativas mesmo, né? Então, brincar com crianças, fazer as lições de casa, ler livros, assistir filmes, se possível, né? Usar as redes sociais de uma maneira criativa e construtiva. Sempre tem coisa para fazer que sejam coisas boas e que as pessoas treinem, se exercitem na paciência, na tolerância, no estar junto, se ajudando. Fazer deste momento algo não tão negro.
O medo é algo que acompanha o ser humano, é uma angústia inerente ao viver. Há muitas pessoas que neste momento estão sofrendo ao extremo, com medo de morrer. Mas há uma diferença entre o real e o imaginário.
Porque o que é preciso ter claro é que, assim, é uma angústia, mas não é uma certeza. O problema consiste quando você está vivendo numa situação de risco real, se somar ao medo interno que todo mundo tenha, as próprias angústias, então isso acaba aumentando bastante. O grande problema é que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, mas a gente pode fazer a parte da gente. Então, ficar em casa, tomar os cuidados com a contaminação. O medo precisa ser um sinal de alerta para eu me cuidar, mas não pode ser uma emoção que me faz morrer antes. Né? É preciso ser um estímulo para a vida e não uma situação de paralisia, de desespero que me impede de viver e de ter esperança. Quando entram essas atitudes e essas outras emoções, há uma soma, uma interação entre uma situação de realidade para a qual eu tenho que tomar os cuidados e procurar recursos para me defender, mas uma situação de realidade interna, que são os medos, as angústias inerentes de cada um. Tem pessoas lidando melhor do que outras por conta disso, né? A segurança, o cuidado consigo mesmo, a situação interna pode favorecer que a gente lide melhor com a externa e real. Não é um medo fantasioso completamente, mas este lado, né, se a gente puder controlar melhor, se a gente puder ter noção do que a gente pode fazer, e fazer direito, a gente lida melhor com as ameaças reais.
Passado esse período de pandemia, será necessário trabalhar com as perdas e traumas enfrentados, pois vão sobrar sequelas.
Nós vamos ter um trabalho de reconstrução, né? De um lado, as pessoas que adoeceram, de outro, as pessoas que estão enlutadas vão perder ou que perderam entes queridos. Essas pessoas terão aí que ter toda uma atenção, né, na área da saúde mental, toda uma atenção na hora das condições de vida, né? Se a gente pensar em pessoas com muita dificuldade econômica, social, a sociedade tem que se cuidar, né? Eu acho que isso é um apelo, né? Nós vamos ter que ficar atentos. Certeza absoluta de quais são as sequelas a gente não sabe ainda, né? Eu acho que vai ter que se estudar muito, mas vai ter que se cuidar muito, né? Vai ter que haver aí todo um esforço multiprofissional mesmo de segurar, de conter, de acolher as pessoas.
Os profissionais do Apoiar, através do Laboratório de Saúde Mental e Clínica Social do Instituto de Psicologia da USP, estão realizando uma pesquisa intitulada Sentimentos e Atitudes das Crianças, dos Adolescentes, Mulheres e Homens no Isolamento Social em Período da Pandemia por Coronavírus. Cada questionário é realizado para uma faixa etária diferente e por sexo. Eu conversei com a professora Leila Tardivo, psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, que falou sobre como podemos lidar com os diversos sentimentos que temos neste momento de quarentena, solidão, depressão, medos dos mais diversos e sobre uma pesquisa que vem sendo realizada pelo Apoiar do Instituto de Psicologia da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.